Com a palavra, o excelentíssimo senhor Alexandre Tombini.
Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor Delcídio do Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, excelentíssimo senador Edson Lobão Filho, vice-presidente da comissão, excelentíssimas senadoras e senadores, senhoras e senhores, é mais uma vez uma honra estar presente aqui na Comissão de Assuntos Econômicos para fazer a prestação de contas sobre a política monetária, política econômica adotada pelo Banco Central, em particular nesse momento de grande turbulência na economia internacional. Eu queria dizer, antes de iniciar a minha apresentação, que o Brasil, nos últimos anos, vem alcançando um novo papel no cenário econômico e financeiro internacional, e uma consequência desse processo é o fato de o Brasil hoje, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, participarem de fóruns econômicos e financeiros que há alguns anos não participávamos. Eu tenho tido a oportunidade, durante esse período, à frente do Banco Central, de estar com os meus colegas, os principais bancos centrais, tanto na Basileia, no Banco de Compensações Internacionais, quanto nas reuniões do G20, do Fundo Monetário. Isso tem sido uma constante. Eu tenho feito um grande número de viagens oficiais, representando o país, o Banco Central, nesses fóruns, o que nos dá uma posição privilegiada para entender a evolução desse cenário que já se configurava extremamente complexo desde algum tempo, desde a crise de 2008, mas certamente desde o início da minha gestão em janeiro de 2011, à frente do Banco Central. Nos depoimentos no Senado, eu tenho reiterado, já em março, na primeira vinda ao Senado, enfatizado muito a complexidade do cenário internacional, que exigia do governo brasileiro, das autoridades e, sobretudo, do Banco Central, um esforço redobrado, um esforço analítico redobrado para não só atuar nesse ambiente, mas para entender e fazer uma leitura o mais precisa possível dos rumos da economia internacional, que tem repercussões sobre a nossa economia, a evolução da nossa macroeconomia, certamente sobre as políticas que nós adotamos no Banco Central. Dito isso, eu vou passar a essa apresentação, dividida em duas partes. A primeira, o cenário internacional, enfocando as economias maduras, eu acho que onde está o problema hoje, né? Falando um pouco das consequências da crise de 2008, que nós estamos vivendo hoje, nada mais é do que reflexos daquela crise 2007-2008 e das respostas que foram adotadas naquele período e as suas consequências sobre a macroeconomia. Vou falar um pouco do esgotamento das políticas macroeconômicas lá fora e dos riscos soberano e financeiro, que é o que estamos presenciando hoje no cenário global. A segunda parte, economia brasileira, vamos repassar os nossos fundamentos econômicos e financeiros, nossos sólidos fundamentos econômicos e financeiros. Vou falar do processo de moderação da atividade da economia brasileira, que já estava em curso, e encerrar com os avanços econômicos e sociais antes de concluir a minha fala. Em relação ao cenário internacional, acho que é justo dizer que ele tornou-se mais complexo no período recente, nos meses recentes, nas semanas, algo que nós já havíamos alertado, acompanhávamos com muito cuidado. Bem, em 2008, 2007, 2008, nós vimos a crise originando já em 2006, 2007, o grande aumento da alavancagem financeira, certo? A crise do mercado de hipotecas de baixa renda nos Estados Unidos repercutindo sobre os mercados. Já em meados de 2007, por isso que essa crise acho que tem 4 anos, já em meados de 2007 nós vimos aquele problema que se dizia circunscrito ao mercado de hipotecas norte-americano se expandir também para o mercado de recursos interbancários, ou seja, aquele mercado que os bancos emprestam reservas bancárias entre si. Aquele mercado já vinha sofrendo, a partir de meados de 2007, uma forte deterioração. E, com isso, outros mercados, a Europa e, finalmente, os emergentes, já um pouco mais tarde, sofreram as consequências daquela crise. Houve uma reação sem precedentes, coordenada pelo G20, de atuar para debelar primeiro, para colocar um piso na deterioração financeira que havia, restabelecer a confiança dos mercados naquele momento e evitar uma depressão, uma recessão econômica poderia virar uma depressão econômica. Creio que pode-se dizer que foi uma resposta que gerou resultados, houve uma maior tranquilidade dos mercados financeiros a partir já do segundo trimestre de 2009. Houve também uma recuperação das economias. Eu não vou falar aqui de emergente, nós entramos por último, saímos primeiro, mas houve também uma recuperação, alguma recuperação econômica nas economias maduras, mas essa recuperação não se mostrou sustentável. O restabelecimento do crescimento em bases fortes e duradouras não veio. E todo aquele custo das políticas macroeconômicas, políticas financeiras, gerou algumas consequências, como, por exemplo, a principal delas, um forte peso sobre as finanças públicas das principais economias do globo. Então, esse é um além do fato de que várias dessas economias usaram uma quantidade bastante grande de estímulos e não tiveram a oportunidade de reverter esses estímulos, de maneira que hoje estamos numa situação onde essas economias têm menos munição para tratar da presente crise. Então, o principal legado da crise de 2008 foi um aumento significativo da relação dívida-PIB em várias economias. Os emergentes tiveram esse aumento também, mas conseguiram, com crescimento e com disciplina fiscal, com as políticas que foram adotadas, reverter todo aquele processo. O mesmo não pode se dizer das economias maduras, das principais economias. O baixo crescimento nos leva a uma média de crescimento após a crise de 2008. Quer dizer, os Estados Unidos vinham crescendo entre 2000 e 2007 na faixa de 2,6% ao ano. Na média, em 2008 e 2010, registrada uma contração. Zona do euro, da mesma forma, vinha com crescimento positivo de 2,2% no período de 2000 a 2007 e houve uma retração. Os emergentes, apesar da média ter caído pouco, continuam com crescimento importante nesses dois períodos, no pré e no pós-crise de 2008. Em relação ao desemprego, e essa é uma força que tem puxado a recuperação para baixo, tivemos um aumento significativo do desemprego nos Estados Unidos, também na zona do euro, com a crise de 2008. E o que nós vimos foi uma baixa capacidade de recuperar esse importante mercado que vai bater em confiança, vai bater em capacidade de consumo, enfim, que está na raiz do baixo crescimento observado nessas importantes áreas econômicas nos dias de hoje. Em relação à dívida pública, algumas economias foram mais afetadas, tiveram um significativo aumento. Aí temos a Grécia, a Irlanda, Portugal e Espanha, que registraram um crescimento muito forte das suas dívidas. Eu já estou aí utilizando na barra vermelha a projeção do crescimento, a projeção da relação dívida-PIB feita pelo Fundo Monetário Internacional para o ano de 2011. Nós vemos aí um crescimento significativo do que era o tamanho da dívida do setor público em relação ao tamanho da economia antes da crise e como ficou hoje, já passados alguns anos daquele evento. Também outras economias mais de maior porte na zona do euro também tiveram que passar pelo mesmo processo de elevação das suas dívidas com relações dívida-PIB hoje bastante mais elevadas do que era o caso antes do choque de 2008. O mesmo ocorre com as economias avançadas, que não necessariamente na área do foco agora da crise da soberana. Estados Unidos tiveram um aumento de quase 40 pontos de percentagem na sua relação dívida-PIB. O Japão, um aumento significativo de quase 50 pontos de percentagem na sua dívida. Também a questão do Japão, nós já tivemos a oportunidade de debater aqui em outras ocasiões, agravada pelo recente desastre natural, enfim, seguido de tsunami e a crise nuclear. Para olhar um pouco essa questão do endividamento em perspectiva, o que nós vemos é que não só O endividamento cresceu, em 2011 chegamos naqueles níveis aí da primeira coluna, como nós vimos nos gráficos anteriores, mas também as projeções de redução do crescimento, e aí eu estou tomando por base o monitor fiscal, o acompanhamento mensal que o Fundo Monetário faz das perspectivas de evolução da política fiscal e do grau de investimento em diversas economias, como isso está previsto agora para encerrar o ano de 2016. O que nós vemos é uma baixa redução no grau de endividamento em relação ao tamanho dessas economias nos próximos 5 anos. Nós conhecemos bem crises soberanas, crises de dívida, elas tomam muito tempo para se resolverem, e um dos aspectos principais que ajudam na resolução do peso de uma dívida é o crescimento econômico, que é o denominador dessa razão dívida-PIB. Então, se nós temos uma situação fiscal de estresse com baixo crescimento, a capacidade de dissolver o peso da dívida é baixa, toma tempo em consequência. O baixo crescimento das economias levou também os bancos centrais dessas áreas econômicas a adotarem políticas monetárias extremamente expansionistas, com redução de taxas de juros na política convencional a níveis nunca antes observados, e ampliação dos balanços dos bancos centrais via aquisição direta de ativos, sejam títulos de governo, sejam ativos, por exemplo, do setor imobiliário, como foi e continua sendo o caso nos Estados Unidos. Então, o que nós vemos é uma utilização sem precedentes de políticas macroeconômicas, também a monetária convencional e não convencional, mas, infelizmente, o crescimento sustentável, um ritmo mais forte, não foi restabelecido. Ao contrário, hoje estamos com uma perspectiva de crescimento muito frágil para essas economias. Aqui é só uma ilustração da evolução da política monetária na Europa, Estados Unidos e Japão, que nós vemos são níveis de juros bastante baixos em relação ao que foi, que tem sido a história desse processo de condução da política monetária nessas importantes áreas. E a ampliação, como eu mencionei, a ampliação dos balanços dos bancos, aí tem o balanço do Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, e do Banco Central Europeu. O que nós vemos de 2006, 2007 para frente é o balanço do Banco Central Europeu praticamente duplicou, e o do Banco Central Americano triplicou nesse período. Ou seja, essa é a política não convencional de injeção de liquidez nos mercados para procurar restabelecer consumo, retomar, digamos, uma dinâmica mais favorável no mercado de trabalho, que infelizmente até o momento não foi todavia verificada. Nós temos essas limitações, quer dizer, na política fiscal, espaço reduzido para ampliar os gastos fiscais. Muitas economias nesse processo de restabelecer a confiança, porque o que nós temos, nós vamos ver nos próximos slides, é que os mercados, os agentes econômicos vêm questionando a capacidade dos governos se financiarem. E nesse ambiente, quer dizer, para restabelecer a confiança, precisa mostrar capacidade de pagamento. Então, o espaço de utilização de política fiscal expansionista está bastante reduzido na área do euro, nos Estados Unidos e no Japão. Em relação à política monetária, também um esgotamento dos instrumentos convencionais, taxas de juros nominais próximas a zero, como vimos, taxa de juros reais, basicamente, em um grande número de economias, não só a área do euro e Estados Unidos, mas num grande número de economias, taxas de juros reais de política vem apresentando, estão no território negativo, ou seja, taxas de juros reais negativas. E os instrumentos não convencionais de política, como nós vimos, aquisição direta de ativos soberanos ou outros ativos, também tem resultados ambíguos quanto à capacidade, por exemplo, de restabelecer crescimento econômico em bases mais sólidas e duradouras.
Presidente Tombin, poderia informar especialmente que tipo de ativos, seja o Federal Reserve Board ou o Banco Central Europeu, principalmente adquire? Referem-se estas operações às operações de mercado aberto convencionais ou são outros tipos de ativos? Se puder esclarecer isso, agradeço.
Sim. Não, como eu mencionei, no caso da Reserva Federal, a compra de ativos, inclusive, por exemplo, ativos os empréstimos subjacentes são empréstimos hipotecários. Né? Então, os MBS, os Mortgage Backed Securities, fazem parte do cardápio de compra. Na Europa também há compra de soberanos, né? Há, obviamente, as operações de liquidez normais, mas há uma aquisição estendida de ativos de vários prazos nesse processo de injeção de liquidez. Também há programas nesse sentido. Bom, nós temos aí um círculo vicioso nas economias maduras, que é a elevada relação dívida-PIB, elevando o risco soberano, pelo menos na percepção dos agentes econômicos, que em última instância são quem adquirem os papéis desses governos. Não é? Esse risco soberano gerando perda de valor dos títulos soberanos, então introduzindo um novo componente, que é o risco financeiro, ou seja, esses títulos em grande parte estão nas carteiras dos bancos, esses títulos soberanos, e essas carteiras, aos olhos do mercado, elas perdem valor em função da elevada relação dívida-PIB, da situação de estresse nas finanças públicas desse governo, gerando então um risco financeiro, esse contágio potencial que, de certa forma, já vem ocorrendo em relação ao sistema financeiro dessas economias. E, por último, a baixa perspectiva de crescimento econômico, que é essa situação de pouca capacidade de responder aos desafios, junto com a falta de confiança, tanto em relação ao soberano quanto às instituições financeiras, leva e consolida uma perspectiva de menor crescimento econômico. Isso, por sua vez, também faz o feedback na questão do risco, na elevada relação dívida-PIB, como eu mencionei. A gente já viu esse caso no Brasil, todos nós. Quer dizer, que uma das melhores estratégias para reduzir o peso da dívida é crescer. Então, se as perspectivas são afetadas pela própria situação corrente, gera uma situação onde, de grande preocupação, ou seja, combinando risco soberano, risco financeiro e baixo crescimento econômico. O aumento da relação dívida-PIB afetou a percepção do risco dos títulos dessas economias pelos mercados. As economias mais endividadas e que mais sofreram o impacto da primeira rodada da crise lá em 2008 e 2009, Grécia, Irlanda e Portugal, vem sendo afetadas. Mas a falta de uma solução, e isso é algo que nós conhecemos bem no Brasil, para atacar uma crise de confiança, nós precisamos ter primeiro uma resposta rápida, porque quanto mais tempo leva uma solução, maior é o custo, ou seja, o contágio se espalha e o custo de resolução acaba por elevar-se. Né? Então, nós vimos também, durante o verão no Hemisfério Norte, esse período aí de junho a agosto, nós vimos que essa percepção do mercado não ficou circunscrita à Grécia, Irlanda e Portugal, países que já hoje contam com programas de ajuste, mas também economias de maior porte, como a Espanha e a Itália, como eu mencionei. No limite, França e a própria Alemanha têm sofrido o impacto desse processo, que ainda não tem uma resolução definitiva para ele, o processo do risco soberano na região do euro. Que nós vimos aqui em relação ao risco soberano, nesse gráfico, os três países mais afetados. Aqui é importante sempre olhar para a escala do gráfico, nós estamos falando aí uma escala aí na faixa dos 1.000 pontos a 4.500 pontos. E nós vimos aí o repique nesse período, no verão do Hemisfério Norte, um repique forte no risco soberano, ou seja, na probabilidade que os mercados atribuem à falta de capacidade de pagamento das dívidas. Esse que está puxando é a Grécia, como todos sabem, chegou a 4.000 pontos do CDS, medida de risco soberano, e Portugal e Irlanda também sofrendo nesse processo recentemente. As duas economias maiores, que também foram afetadas de forma significativa nos últimos 2 meses, nós temos aí o aumento da percepção de risco soberano da Itália e da Espanha, sempre lembrando que o nosso risco soberano é bastante mais baixo que o dessas duas economias. Aqui a escala é diferente do slide anterior, mas também nós vemos aí um significativo uma significativa percepção de deterioração do risco, da capacidade de pagamento dessas economias. Também França e Alemanha, também numa outra escala, mas você vê a dinâmica, nós vemos nesse caso, inclusive, spreads, esse risco soberano maior do que foi lá na crise de 2008 para essas economias. Lembrando sempre que lá, todas as economias que nós mencionamos até agora tinham uma situação fiscal bastante melhor, como nós vimos nas relações dívida-PIB anteriores à crise de 2008, tinham mais capacidade fiscal, mais capacidade monetária. É natural até que hoje o impacto seja maior nessa percepção.